Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, eu sou Caio Albuquerque e nesse dia 31 de agosto entrevistamos José Luiz Tejon, jornalista especialista em agronegócio, que participa da Feira de Carreiras aqui da Esalq, evento produzido pela Esalq Júnior Consultoria. Tudo bem, Tejon? Obrigado por nos atender.
Prazer meu, Caio. Estamos juntos aqui. Uma felicidade grande estar com vocês aqui na Esalq.
Tejon veio para falar, basicamente, o tema da fala dele no evento Feira de Carreiras é Guerreiros Não Nasce Pronto. É o tema da sua palestra e também do seu último livro. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa abordagem, já ligando com o agronegócio.
Pois é, guerreiros não nascem prontos significa que a gente está sempre aprendendo, sempre, eternamente aprendendo. E eu quero dedicar aqui a própria Esalq, o nome de uma pessoa que foi o meu grande mestre no início da minha carreira, quando eu não entendia nada, não sabia nada do que era agronegócio, agropecuária, agricultura, nada. Essa pessoa me recebeu. Eu tinha 23 anos de idade, essa pessoa me recebeu na Jacto, lá em Pompeia, e esse homem era um esalquiano, José Maria Jorge Sebastião, a quem eu tenho uma gratidão eterna. Infelizmente o Zé já está em outro plano do universo. Ele tinha sido diretor do IBC na época, Instituto Brasileiro do Café, apaixonado pela Esalq, e ele me recebeu, um garoto que não sabia nada. Esta pessoa, eu devo a ele toda a minha introdução aqui neste mundo do agro. Portanto, obrigado, Esalq, obrigado em nome do Zé Maria José Sebastião, grandes amigos, grandes conhecimentos, grandes elos estabelecemos aqui, e é um orgulho estar aqui na quarta melhor universidade de ciências agrárias do planeta Terra. É realmente extraordinário, é um feito espetacular do país.
O agro é, sem dúvida, um setor que produz esses guerreiros que não nascem prontos?
Produz, porque a história inteira, né, se a gente olhar o que nós éramos antes e o que aprendemos a fazer com ciência, tecnologia, e mais além, a inovação, se ela não for ensinada, ela não se transforma em inovação, ela não sai da prateleira, né, não sai do laboratório. Então, nós vivemos aí nos últimos, principalmente nos últimos 60 anos, uma revolução de conhecimentos através da pesquisa, da ciência, e uma revolução na educação, no ensino. Aprendemos a fazer esta agropecuária tropical, aprendemos a ensinar e educar esta atividade, que ela é uma atividade de uma riqueza gigantesca, porque significa para o planeta Terra uma segurança alimentar, porque aprendemos a fazer alimento, energia, fibras, tudo o que é possível fazer nos campos, nas águas, nos mares, no cinturão tropical do planeta Terra. E, dificilmente, para atendermos um planeta que vai para 10 bilhões de pessoas, onde hoje 4 bilhões vivem com carências alimentares, dificilmente isso poderia ser suprido pela produção nos ambientes temperados. Portanto, o país tem aqui uma importância gigantesca para o mundo e, novamente, ciência, pesquisa tropicalizada, pessoas e guerreiros. Porque no início, para começar a fazer no início, todos guerreiros. E, sem dúvida, os guerreiros produtores brasileiros que, depois da primeira grande imigração, né, imigrantes que vieram de todos os cantos do planeta Terra, enfrentando aqui as grandes dificuldades, já com aqueles que estavam, sem esquecer os negros, sem esquecer tudo isso da nossa origem mais antiga, mas essa mistura de raça veio para cá numa dificuldade gigantesca, enfrentando aqui situações inóspitas, né, nas imigrações do mundo para cá. E depois vivemos aqui uma migração interna fascinante, com uma saída do sul, do sudeste, para todo mundo do Brasil Central, desse Mato Piba, né, desse norte, também migrantes guerreiros. Então, o Brasil é um exemplo de guerreiros que não nascem prontos, porque a gente não consegue fazer só, A gente só faz isso a partir de pessoas que nos inspiram, que nos ajudam e que não deixam que a gente tenha medo, né? O medo é o grande inimigo de um guerreiro. Portanto, estamos numa casa aqui de grandes mestres e tem uma coisa interessante: um grande guerreiro não morre nunca. Ele fica inspirando a juventude, né? Então, quando a gente entra aqui nesse campus da Exalc, puxa vida, como tem inspirações aqui, apoiando toda essa juventude com a coragem, né? A coragem que é o decisivo na vida.
Tejão, o senhor participa hoje da feira de carreiras, né? Dentro dessa unidade da USP, que é a Exalc, uma das mais antigas da Universidade de São Paulo, e tem a oportunidade não só de falar para os nossos alunos, mas também de vivenciar aí um diálogo entre estudantes, profissionais já no mercado, né? Que sensação você tem de vivenciar momentos como esse e da necessidade de alimentarmos 10 bilhões de pessoas logo aí em 2050?
Olha, é uma grande satisfação, porque hoje eu estou com 70 anos, mas eu consigo me reportar a quando eu tinha 15, quando eu tinha 18, quando eu tinha 22, 23, chegando numa empresa que foi minha origem, né, de trabalho no Agro da Jato, depois também uma experiência fascinante na Agroceres, com quem eu convivi lá, com Antônio Secundino de São José, outro mestre, o pai da semente híbrida de milho no Brasil, Ney Bittencourt de Araújo, o criador do conceito de agronegócio no Brasil. Então eu diria, atenção jovem, sorte também existe, tá bom? Ela acontece. Agora você tem que estar pronto para pegá-la. Então, não vamos falar muito aqui com o jovem, que quando a gente tem essa idade, 17, 18, 19, 20, 22, 23, a gente não sabe muito bem o que a gente é, né? Então a gente tem que estar muito aberto para tudo que passa na nossa frente. Passa na frente, às vezes você não olha, não vê, porque você não está ali presente de corpo, alma e espírito. Então a dica é, a coisa mais importante para um jovem é descobrir qual é o seu dom, qual é a vocação, no que tu é geneticamente ou espiritualmente bom, assim como a gente sabe que isso existe nos estudos da genética das vegetais, dos animais. Qual é o teu dom? A partir da descoberta do dom, da vocação, aquilo que o teu trabalho flui, porque você tem aquilo na tua alma, tudo vai dar certo, porque você vai fazer aperfeiçoamentos em cima do dom, em cima da tua vocação. Para descobrir a vocação e o dom, pouquíssimas pessoas conseguem saber isso com 7, 8, 9, 10 anos de idade, como meu amigo João Carlos Martins, pianista. Descobriu que ele era um tremendo pianista com 6 anos de idade. Mas é muito raro a gente ter essa condição de saber com 14, 15 qual é o dom. Então, para saber o que é você, é importante que você descubra aquilo que você não é. E para descobrir o que você não é, nessa lapidação, nesse aperfeiçoamento seu, muito importante, faça todas as coisas, não feche nenhuma porta, exercite-se, vá fazer coisas que passam por você, te convidam, vá experienciar, porque na experiência que você vai saber aquilo que não, você não é forte, aquilo que não é o teu melhor, e é também na experiência que você vai descobrir aquilo que é o teu grande talento. Talento é a capacidade humana de se dar-se a experienciar. Então permita, nessa fase da juventude, experiências para que o mais cedo possível você encontre esta coisa maravilhosa que é a felicidade da vida e que vai te levar então a, como Penteado Cardoso, outro símbolo, né? Fernando Penteado Cardoso, outro símbolo aqui da Exalc, que faleceu o ano passado com 106 anos de idade. E a última vez que eu conversei com esse homem, ele estava com 104 anos de idade, e eu perguntei para ele: doutor Fernando, qual é o conselho que você daria para os jovens? E ele me falou duas coisas, Tejão. Agronegócio é ciência. Estude, nunca se afaste da ciência. E a outra coisa, doutor Penteado, não tenha medo do mercado. o mercado é estupidamente maior do que aquele que a gente consegue enxergar. Então está de parabéns aqui, Exalc Júnior, trazendo as empresas aqui para essa feira de carreiras, porque eu tenho certeza que neste dia aqui, no dia 31 de agosto de 2022, neste momento na Exalc, diversos seres humanos, jovenzinhos que aqui estão, vão encontrar caminhos, vão encontrar rumos, ou vão encontrar pelo menos aquele insight, aquela centelha a partir aqui deste encontro, porque é no contato humano, né, que a gente forma isso. E uma dica importante que eu deixo para todo jovem é crie capital afetivo. O capital afetivo é o capital mais importante do mundo. Com 20 anos talvez você não sinta isso, mas com a vida passando você vai ver que a sua juventude será mantida a partir do capital afetivo. Faça amigos onde quer que você vai e está. E para fazer isso, você tem que ser sério, profundo, profissional, dedicado, tá totalmente ali comprometido com a causa com a qual você vai ter uma experiência, de um estágio, de um trabalho, de um estudo, enfim, esse comprometimento vai fazendo no tempo o grande diferencial da sua carreira.
Agora, Tejão, esses jovens que vão entrar no mercado de trabalho já nos últimos anos estão entrando num mercado de trabalho caracterizado por um período de instabilidade econômica, política, guerra. A gente vem saindo de uma pandemia. Esses são desafios novos para essa nova geração. Como é que o agronegócio pode fazer dessa receita aparentemente conturbada continuar levando comida no prato das pessoas, continuar transformando tecnologia em bem-estar social?
Bom, é muito mais fácil hoje do que era no passado. Então, atenção, juventude, né? Não exagera, porque crises sempre existiram e as crises do passado eram piores, porque a gente tinha muito menos conhecimento, a gente tinha muito menos oportunidade de crescer em cima do potencial. Se você fala o agronegócio brasileiro legal, chegamos até aqui, 270 milhões de toneladas de grãos, em 1980 eram 38 milhões, total, quando se reúne toda a produção brasileira com fruta, pecuária, animais, a gente ultrapassa 1 bilhão de toneladas, temos aí 400, 500 bilhões de dólares no PIB desse complexo agroindustrial que é o agronegócio. Portanto, legal, bacana, demos uma bela viagem até aqui. Mérito, como eu já falei. Mas eu diria que isto é a metade cheia do copo. Nós temos para os próximos 30 anos, na minha visão, sair de um PIB do agribusiness brasileiro de 400, 500 bilhões para 1 trilhão e meio, no mínimo. Nós temos necessidade de elevar o PIB deste país de 2 trilhões de dólares para 4, 5, no mínimo. Portanto, isso tudo significa potencial. E vem aqui a frase de Fernando Penteado Cardoso: não tenha medo do mercado. O mercado é muito maior do que aquele que a gente enxerga. Então, 4 bilhões de pessoas no mundo em insegurança alimentar, 1 bilhão com fome, por um lado, triste, terrível, não pode continuar. Por outro, tremenda oportunidade de produção. E também vejo crescimento na produção sob as leis do mercado, para quem tem dinheiro para consumir, e crescimento de produção para uma agrofilantropia. Eu imagino, sim, que precisamos criar uma produção exclusivamente voltada à filantropia, para doação para regiões e pessoas que não têm renda para comprar. E se elas não têm renda para comprar, é necessário que a gente possa assegurar a elas um prato, três refeições básicas, mínimas por dia, porque isto é um dever da dignidade humana. Então, nós deveremos ter um crescimento extraordinário do agronegócio para ambientes com renda para consumir. As oportunidades são imensas e nós teremos também, necessariamente, o desenvolvimento de uma agrofilantropia. Produções contratadas com recursos internacionais para situações de miséria e de fome. E, por outro lado, juventude, fiquem de olho no cooperativismo, porque onde tem cooperativa, você eleva a dignidade humana, você melhora o IDH. Então, para acabar com fome no planeta Terra, de uma maneira de inclusão de pessoas no mercado, simplesmente cooperativismo é a fórmula, porque aqui no Brasil, no nosso Brasilzão, existem pelo menos 4 milhões de pequenos agricultores que são famintos, que vivem com menos da metade de um salário mínimo por mês. E eles têm terra, eles estão aí, são 4 milhões, e para incluí-los na ciência, na tecnologia, na produção, no mercado, e consequentemente eles passarem a ter renda, só há um caminho para esses pequenos, é a cooperativa. Então, observem e prestem muita atenção também, juventude, nas oportunidades do cooperativismo no país, na América Latina e no planeta inteiro, e no crescimento que isso vai permitir, por exemplo, a África, um continente que precisará dar um salto básico de dignidade de vida.
José Luiz Tejon, agradeço por participar conosco desse Estação Exalc. Queria que você ficasse à vontade para dar um destaque final e dizer para os nossos ouvintes, quem quiser continuar acompanhando você, onde você está comentando, escrevendo, para que possa continuar acessando aquilo que você pensa, aquilo que você diz.
Muito bem, quero parabenizar o comando da Exalc, sempre um comando admirável. Parabéns aos professores, doutores aqui, porque eu sinto aqui um ambiente extraordinariamente frutífero no sentido do conhecimento da ciência e de comprometimentos com o país. Vocês têm aqui um ambiente ético, um ambiente que dá vontade de ficar aqui, né? Dá vontade de ficar aqui. E com relação ao meu trabalho, eu hoje tenho comentários na Rádio Eldorado, do Grupo Estado de São Paulo, faço comentários na Band, Band News, Terra Viva, várias mídias. Professor num programa na França, Audência Business School, que é um MBA extraordinário que tem lá, de Food and Agribusiness Management, com o objetivo de formar gestores de cadeia produtiva. Tivemos lá já, neste programa, dois ex-alunos da Exalc que participaram lá na França, e agora estamos aqui também, né, numa missão aqui com essa juventude de convidá-los. Olha, venham saber desse programa da Audência Business School, uma escola internacional lá em Nantes, na França, que tem um double degree, uma diplomação dupla aqui com a FECAP em São Paulo. É 2 anos, os alunos participam lá em Nantes e vêm aqui ao Brasil cerca de 2 meses, onde eles recebem então a tropicalização dessa visão de agribusiness. E olha, uma coisa muito importante, jovem, tão vital quanto você ser um profundo estudioso da ciência, da administração, da gestão, é muito importante que você desenvolva uma competência cultural. Precisa aprender a compreender em altíssima velocidade o pensamento das distintas culturas. A cultura de uma Índia, que é diferente do sul da Índia, do leste da Índia, do oeste da Índia, do norte da Índia, a cultura de uma África, a cultura de um leste europeu, a cultura de uma América Latina, aprender a conviver de uma China, aprender a conviver com diferentes culturas. Isto é sagrado para você, jovem, que está aqui com a gente hoje neste podcast.
Obrigado também a você que nos acompanha. Voltamos no próximo Estação Exalc. Até mais.
Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.